A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita.
Todas as sextas-feiras, às 16h, e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às 23h. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até vocês estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Com vocês, as companheiras Sueli Guimarães e Fátima Verri.
Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus.
Nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva: se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã.
Participe conosco. Ligue para 3386-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfralde conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel: se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida em que permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que se fazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra.
Estamos começando o nosso programa entrevistando Robson Ribeiro, que é palestrante espírita, é trabalhador do CEF, Sociedade Espírita Fraternidade, lá de Niterói, também é compositor, cantor, músico e hoje fará um estudo conosco sobre o tema "E o semeador saiu a semear", lembrando da parábola do semeador de nosso querido Mestre Jesus. Conosco, então, o nosso amigo Robson Ribeiro. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes.
Muito boa tarde, os queridos amigos ouvintes. Boa tarde, Fátima, Sueli. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, aprendendo um pouquinho. E vamos refletir um pouco em torno dos ensinamentos do Mestre.
E vamos semear, né, para que a gente possa colher mais tarde esses ensinamentos praticados na nossa vida. Porque não tem coisa mais bonitinha que isso, né? Porque é um momento que precisamos aprender a semear, fazer a escolha do que a gente quer semear. E esse programa vai mostrar e refletir conosco sobre essa parábola tão importante de Jesus, né?
É, o nosso amigo Robson Ribeiro, inclusive, participou do sarau lá do GEFA, né, do Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis, lá no Caxambi. E nós falamos muito sobre isso, sobre o semear, que, né, porque esse era o tema do sarau. Então, por isso que ficou tão marcante, tão bacana o que ele passou para nós lá, por lá, que eu falei assim, por que não passar para os ouvintes, né? Então, Robson, vamos começar então a falar um pouco dessa semeadura.
É muito interessante e muito propícia também para esse momento em que a gente vive, a partir do momento em que a gente vai percebendo que essa lição do Mestre da sementeira, algumas sementes que ficaram pela estrada, faz a gente refletir de em que momento na nossa maturidade espiritual nós nos encontramos. Que semente? Como estamos colhendo essas sementes? Aquela que ficou na estrada? Aquela que ainda está entre as pedras? Aquela dos espinhos? Ou a que frutificou e a que cresceu? Então são etapas diferentes, ao nosso ver, da maturidade espiritual. Muitas vezes a gente ainda está à margem, como diz na parábola, e a gente ainda não se envolveu nos ensinos, não se envolveu na lição. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas pedras, que é uma segunda etapa, que a gente já está no contexto, mas qualquer dificuldade, seja o trânsito para ir para a casa espírita, falar, hoje eu não vou, hoje está frio, hoje está calor, hoje eu estou cansado, hoje eu trabalhei, como se a gente sempre estivesse colocando essas pedras ali, ou quando elas vêm mesmo para testar toda a nossa resiliência sobre as coisas, e aí as pedras vêm. Então é um outro momento em que a gente vai refletir durante o programa. Mas e os espinhos? E os espinhos que simbolizariam ali aquele que a gente vai crescendo, mas em um determinado momento a gente se depara com aquilo que nos fere, com aquilo que nos dificulta esse crescimento. Então esse espinho seria, simbolicamente, até lembrando daquela parábola do Schopenhauer, do porco-espinho que no frio, né, naquele momento glacial, se ele está muito perto, ele se fere. Se ele está muito longe, ele morre de frio. Então, a gente tem que aprender a lidar com o espinho do outro e o outro com o nosso espinho e essa convivência em que a gente vai aprendendo. Até que um dia, quiçá, a gente tenha essa possibilidade de ser essa terra mais fértil, né? De que essa semente possa frutificar na nossa vida.
É tão bom a gente imaginar essa semear, mas sempre lembrando que a gente, que nem for pegar uma semente, seja ela qual for, para plantar. Se a gente não cuidar dessa semente, ela também não vai aparecer nunca aquilo que está brotando, né? Se eu não botar um pinguinho de água todo dia, cadê? Ela precisa. Então, a gente tem que estar cuidando, isso não tem como fugir.
Como nas relações humanas, no trato do nosso familiar, muitas vezes a gente acha que, mas ele já é meu cônjuge, já me conhece, então já sabe como eu sou, e a gente esquece desse regar,
esse detalhe
do cuidar, né, do outro. Muito propícia essa observação, porque traz a gente uma responsabilidade de, no trato com o outro, no trato conosco mesmo. Eu preciso me cuidar, né? Quando a gente ouve lá o comissário de bordo falando, em caso de pane, máscaras cairão, em caso de despressurização, máscaras cairão, põe você a máscara para depois. A gente tem que estar bem para cuidar do outro, tem que estudar. Como é que eu vou falar da doutrina, por exemplo, se eu não estudo a doutrina espírita? Vou falar sobre outra coisa. Mas, então, esse cuidado, tanto no trato pessoal, nessa higienização que é tão necessária, da gente refletir, das propostas de conhecimento, de autoconhecimento, de autocuidado, para que a gente possa refletir isso no outro, no cuidado com o outro, no cuidado com aquele que está ao nosso redor. Quantas vezes a gente se pega inadvertidamente pensando que o outro tem que ter paciência, o outro tem que me aturar, o outro tem que me aguentar. E não, peraí. Não é assim.
Isso é uma via de mão dupla. Né? Essa é uma grande dificuldade nossa. Qualquer coisa que não dá certo para nós, a gente tem o hábito de levar para o outro toda aquela culpa. A responsabilidade é do outro. Porque o outro fez isso, porque o outro não me ajudou. Não, não é assim, né? A gente tem que olhar para nós, porque a semeadura é nossa. A gente tem que cuidar bem do solo, né, ideia? Nesse solo não tem só a plantinha que a gente colocou, tem outras plantinhas. Então a gente precisa cuidar do solo todo para que todo mundo cresça bem, não é isso? Útil. Mas a gente às vezes esquece isso, né? E começamos a reclamar a vida toda, e às vezes a gente se afasta, como você falou, se afasta daquilo que tínhamos como meta, porque, mas é muito chato, muito obstáculo, tem gente chata, como se aquelas pessoas é que estivessem impedindo o meu caminho para que a plantinha cresça. Não é culpa minha, foi eu que plantei, não é isso? É tão importante isso, essa parábola chama tanto a nossa atenção para olhar para nós mesmos. E você falou bem sobre as relações, não é? As relações, elas estão embutidas nessa parábola quando trata do assunto de crescer, de semear a amizade, de conquistas. Como é que eu vou conquistar alguma coisa? Não é? Tem que estudar, tem que fazer tanta coisa para isso.
E lembrar de uma coisa que é engraçado, né? Desde criança eu escuto assim: ué, se você plantar banana, não vai poder colher abacate, né? Uma coisa assim. Então, até esse cuidado de saber escolher o que eu quero colher, né? Então, se eu colhi banana, tem que ser a banana que eu vou colher. Agora, como ela vem, já vai depender do meu cuidado. Mas que acho que esperando uma outra coisa acontecer, milagre não existe. Não é? E aí a gente vai começar a ver isso aí através da música.
Opa,
também.
Você vamos falou uma coisa que me lembrou uma frase de um trecho de uma canção, das nossas canções, que se chama Há Dias Que Há Dias, que traz a frase: quem quiser colher ventura, não plante aflição. Verdade. E a gente teve a oportunidade de colocar isso na música.
Olha que
há
maravilha.
Dias que há dias.
Então, é verdade, há dias e há dias, né?
Que a gente vai adiando.
É.
Eu quis fazer um jogo de palavras ali,
muito,
né?
Muito interessante.
Há dias que há dias. Foi um diálogo com Deus, né? Da gente ficar assim pensando, pô, tem dia que realmente eu acordo e não estou muito bem, e tem dia que estou mais ou menos, e tem dia que estou otimista, não vai dar tudo certo. Então, é uma música que reflete um pouco a partir dessa transitoriedade das nossas percepções sobre a vida. Vamos fazer?
Vamos.
Há dias que quando acordo, olho da minha janela e vejo flores, 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 flores naquilo que vejo. E vejo cores, 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 coisas multicores, se assim o desejo. Ah, aê, aê, ah. Há dias que quando acordo, olho da mesma janela, não vejo nada além de obrigações, deveres, rotina e mazela. Tá meio assim, sem cor, sem tom, sem fim, desbotada a tela. Aê, aê. Vontade de ler a vida com bem querer e enxergar nas entrelinhas uma razão. Aprendi na caminhada, doce lição, quem quiser colher ventura, não plante aflição. Vontade de ler a vida com bem querer e enxergar nas entrelinhas uma razão, aprendi na caminhada, doce lição, quem quiser colher ventura, não plante aflição. Há dias que há dias, teu compromisso de crescer. Há dias que há dias, teu compromisso de crescer. Há dias que há dias,
teu compromisso de crescer.
Isso, olha que bem, né? Interessante isso, né? Quem quer colher venturas não planta aflições. É a realidade da gente. A gente vive reclamando da vida porque nada dá certo. Tudo para mim é difícil. Mas o que é que eu estou plantando, gente? Presta atenção nisso. Olha que letra linda, né? Ela está bem ligada ao nosso dia a dia. Às vezes a gente abre a janela, vê as coisas que meus olhos querem ver.
Isso.
Porque se eu estiver de bom humor, tudo é lindo, tudo é colorido, uhum. Não é isso? Mas se eu não estiver de bom humor, o mundo fica cinza. Então eu é que faço essa escolha, gente.
Exatamente.
Interessante,
a intenção foi essa, foi colocar aí através da música essa nossa transitoriedade, né? E quantas vezes a gente vê um cenário ao nosso redor que muitas vezes nos chama atenção, a gente vê um mundo de provas e expiações passando por tantas transformações, conflitos sociais tão difíceis, mas a gente não pode esquecer, né, da evolução, de tudo aquilo que a gente estuda, de tudo aquilo que a gente acredita, de que as coisas vão melhorar,
uhum.
Mas não vão melhorar de fora para dentro, tem que melhorar de dentro para fora, porque não tem humanidade transformada se não tem indivíduo transformado. Então, eu acho que também tem a ver com a passagem que a gente está falando, né?
Uhum.
Da semente, para que a gente possa ter um jardim florido, simbolicamente falando, com frutos saudáveis, necessário que sejamos essas sementes saudáveis, das sementes que irão proporcionar sabores ao mundo, sabor ao outro. Ao invés disso, a gente se prende muitas vezes nos queixumes, a gente se prende na procrastinação, a gente deixa, né, de aproveitar essas oportunidades, a oportunidade da encarnação, quando a gente tem tantos exemplos de pessoas que aproveitaram.
Verdade.
E fizeram um bom uso daquele momento, da oportunidade concedida pelo Pai. Peraí, eu vou aproveitar tudo que eu puder.
Tudo que eu puder. Não posso jogar fora. É. Que a gente nunca sabe como será o segundo seguinte, né? Porque a vida é um tempo muito relativo.
Perfeito.
A gente está hoje, nesse momento, a gente está aqui conversando, está feliz, está refletindo, mas a gente não sabe como será daqui a pouco. Então vamos aproveitar toda essa oportunidade que a vida nos dá. Todos os dias a vida nos oferece oportunidades únicas e a gente tem que aproveitar. Hoje eu estava conversando com minha sobrinha e falamos exatamente sobre isso. A gente estava conversando sobre ela ter que fazer um trabalho e ela não sabia se ia, mas ela tomou a decisão que eu falei, que bom, se está disponível, por que não vai fazer? Não sabe o dia de amanhã. Aí vai reclamar, puxa, eu podia ter feito. Não é? E é assim que a gente precisa, vai adiando no ditado popular, empurrando com a barriga.
É verdade.
E o interessante, né, agora pegando o gancho aí da reencarnação, a gente então, principalmente nós, espíritas, né? As outras pessoas que não são espíritas, fica mais difícil. Mas nós somos espíritas, a gente já sabe que existe a reencarnação, a gente acredita. E aí tem gente que fica tão morno no desenvolvimento, né? No movimento total da vida, que ainda coloca assim, deixa para a próxima, né?
Empurra.
E aí adia, adia mais um pouco.
Que adias.
Não é? E a gente esquece até mesmo de ser grato. Que a gratidão é fundamental para tudo. Às vezes a gente pede tanta coisa para ajuda, e esquece de agradecer. Então tem um momento na vida que é importante.
Opa,
não é?
Já entendi onde você quer chegar, Fátima.
Sempre é importante, né?
Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Eis-me aqui. Nada venho te pedir, quero agradecer tão somente tanta oportunidade e pelo contato com a luz, através dos teus prepostos, ó Senhor, eis-me aqui. Nada venho hoje pedir, quero expressar toda a minha gratidão, pois minha fé tem mãos dadas com a razão. É tão bom te conhecer, trabalhar no bem e cantar todo o amor que a gente tem. É tão bom te conhecer, prosseguir no bem e cantar pra todo mundo o amor que a gente tem. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir. Senhor, ouve então essa minha gratidão. Se ainda não sou o que queria, não agora, com certeza um dia, sedimentar minhas conquistas, ter paciência e aprender com alegria. É tão bom te conhecer, trabalhar no bem e cantar todo o amor que a gente tem. É tão bom te conhecer, prosseguir no bem e cantar pra todo mundo o amor que a gente tem. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir. Senhor.
Muito bonitinha também, pois, né?
Nessa sua gratidão, conta um pouquinho dessa música aí.
É, essa música nasceu de um momento em que a gente estava estudando um pouco sobre a prece, né? Sobre as características da prece, do pedir, do louvar, do agradecer. E eu fiquei pensando como é que a gente muitas vezes enfatiza os outros itens de pedir. Às vezes a gente louva, às vezes a gente reconhece, mas o pedir é o que a gente mais faz na vida. E eu falei, não, eu queria, através da música, falar sobre a prece, mas só agradecer. Só. Se a gente está com saúde, se não está com saúde, se está com dinheiro, se não está com dinheiro. Se, não tem problema, a gente só quer agradecer pelas oportunidades que a gente tem e de transformar, né, essas oportunidades em coisas boas para a nossa vida e para quem a gente está ao redor. E eu pensei, eu vou colocar isso numa música. E fiz o Eis-me Aqui.
Pois é. E quando a gente tem a gratidão dentro da gente, a gente até sabe ter as boas escolhas na semeadura também. Porque, na realidade, tudo que a gente planta, a gente colhe. Não tem como modificar. Isso. Mas quando a gente tem a gratidão dentro da gente, tudo se torna mais leve, né? A gente até vê aquilo que está mais difícil também com leveza, porque é necessário. A gente vê com outros olhos, né? Então é muito bom mesmo a gente poder agradecer sempre.
Eu acho,
né,
que gratidão não é palavra, é atitude. Uhum. Mas quando você tem a atitude de ser grato, você é grato por qualquer coisa. É entender que eu costumo muito conversar com as meninas sobre a questão da dor, que a gente hoje já sabe que ela é necessária e que é uma grande amiga nossa, porque sem ela a gente não para para pensar. Então elas dizem assim, mas é muito difícil a gente entender, agradecer a dor. É difícil, claro, que a gente não está aqui para coisas fáceis, porque se fosse fácil a gente não precisava parar, pensar. E a gratidão é um desses recursos que faz com que a gente pare para pensar e modifique a nós mesmos, porque, como você disse inicialmente, vem de dentro, não é isso? Tudo vem de dentro. E quando eu sou grato, o mundo fica muito mais colorido, não é isso?
Então, pessoal, vocês estão gostando? Ah, vão gostar muito mais. Mas agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já.
Programa Uma Bandeira para o Futuro.